Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo. E hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2025. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, na produção está o Jaime Faria e enviamos votos de que estejam a ter um bom domingo. Pode ouvir esta emissão na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, pode também ouvir-nos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjegitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchinlo, que é Leste FM. Em Bube, é a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo, estamos com a Lero Banto. Na cidade de São Domingos, a nossa rádio parceira, a rádio comunitária de Casumai, e em Catió, a Voz da América em português, pode ser escutada em FM com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos conversar com Nilza Carona, ela é uma influenciadora digital moçambicana. Depois falamos com o sociólogo e investigador angolano Miguel Ângelo, autor de duas obras que abordam a realidade angolana. E na nossa conversa semanal de saúde com a doutora Graça Matinha, vai estar em destaque as doenças cardiovasculares. E encerramos com mais uma edição do Fala África, em que vamos conhecer Mitiane Francisco. Ele é um jovem angolano, vai falar-nos sobre a sua carreira e a sua startup. Mas por agora vou deixar-vos com o Sérgio Nambi, que nos traz as notícias do mundo.
Olá, ouvintes da Voz da América. Vamos às notícias deste domingo. No continente africano, os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, chegaram ao centro da segunda maior cidade do leste da República Democrática do Congo, Bukavu, e tomaram controle do escritório administrativo da província de Kivu do Sul. Os rebeldes estavam a ser aplaudidos por residentes no centro de Bukavu na manhã de domingo, depois de terem enfrentado pouca resistência das forças governamentais, muitos dos quais fugiram do seu avanço no sábado, juntamente com civis. O presidente Félix Tshisekedi realizou uma reunião de segurança na qual declarou que o país ainda controla Bukavu. No entanto, não é claro quem está a controlar a cidade, mas residentes relataram ter visto forças governamentais a fugir da maior parte de Bukavu. O presidente angolano João Lourenço manteve este domingo um encontro em Addis Abeba, Etiópia, com o chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo. O encontro entre os dois líderes realizou-se no âmbito da sessão de chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre deste sábado na capital etíope. O encontro focou-se na importância de fortalecer as relações econômicas, políticas e diplomáticas entre os dois países, que este ano celebram 50 anos de independência. Um dos aspectos que fizemos referência foi explicar ao presidente João Lourenço como o presidente que passou a liderar a União Africana a situação real em termos políticos, econômicos e sociais. Era a citação direta do presidente moçambicano Daniel Chapo. Outro ponto de destaque foi a revisão de acordos anteriormente firmados entre Moçambique e Angola, alguns dos quais estão atualmente inativos. Cito, também falamos sobre a necessidade de pormos em revista alguns acordos que foram assinados entre Angola e Moçambique, que podem estar neste momento adormecidos e precisamos de pôr em ação, era o presidente moçambicano de novo, Daniel Chapo. Durante a reunião, Chapo felicitou Angola pela recente eleição para a presidência da União Africana, destacando a relevância histórica desse momento para os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. Cito de novo, deixa dizer que a última vez que um país africano de língua portuguesa presidiu a União Africana foi em 2003, através do presidente Joaquim Chissano, em Moçambique, lembrou Daniel Chapo. Após 20 anos, um país lusófono voltou a ocupar esta posição de destaque, que é a liderança da União Africana. Por outro lado, a primeira-dama angolana, Ana Dias Lourenço, foi eleita no sábado a vice-presidente da Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento. A primeira-dama da Serra Leoa, Fátima Madabio, foi eleita a presidente da mesma organização. A polícia angolana dispersou cerca de 50 ativistas no sábado no mercado São Paulo, em Luanda, ponto de partida de um protesto contra o elevado custo de vida no país. Segundo o ativista Pascoal Figueira, no local estavam já perfilados perfiladas quatro patrulhas da Polícia Nacional, que inicialmente referiu, ameaçaram os manifestantes, agrediram uns e, na sequência, prenderam cerca de 10 ativistas no local. Enquanto prendiam alguns ativistas, o general Nila, líder da denominada Unidade Nacional para a Total Revolução em Angola, promotora da manifestação, tentou persuadir os agentes da polícia, mas também foi preso, escreveu a agência Lusa. No domingo, o Hamas acusou Israel de cometer uma grave violação do cessar-fogo na faixa de Gaza, depois de um ataque aéreo ter morto 3 polícias no sul do território palestiniano. O bombardeamento foi levado a cabo por um drone esta manhã na cidade de Rafah, tendo como alvo responsáveis por garantir a entrada da ajuda humanitária. Para o Hamas, esta é uma violação grave do acordo de cessar-fogo. Ficamos por aqui. Continue conosco. Boa escuta.
Nilda Carona é influenciadora digital moçambicana, eleita uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Bantuman. Durante os protestos pós-eleitorais em Moçambique, usou as suas plataformas digitais para protestar contra o uso excessivo da força por parte da polícia, o que, segundo ela, lhe custou ameaças e perseguições. A Nilza ficou popular por partilhar a sua rotina e receitas que a sua família, diz ela, adora imenso. Esta é uma frase que se tornou até a sua marca. A Nilza conversou com o Sérgio Nambi.
A nossa convidada de hoje é uma moçambicana. Ela faz receitas que, segundo ela, o marido dela adora imenso. Está na lista das 100 personalidades mais influentes da lusofonia. Ela adora imenso cozinhar. Nilza, seja muito bem-vinda ao Washington Fora de Horas. A Nilza é muito popular nas redes sociais. Foi eleita uma das 100 personalidades mais influentes da lusofonia. Nilza, qual é o segredo para tanto sucesso?
Olá, boa tarde. Olha, eu acho que é ser autêntico. Esse seria o primeiro segredo para tanto sucesso nas redes sociais, já que a gente vê muita coisa, muita informação e muitas influências. Então, ser autêntico seria a base.
E como é para Nilza fazer parte desta lista de 100 personalidades mais influentes da lusofonia? Quando recebeu essa notícia, como é que reagiu?
É uma hora, sabes? Sabendo que tem muita gente que faz mais ou menos o mesmo conteúdo, ou muita gente talvez tenha a mesma capacidade, o mesmo potencial, sendo eu escolhida, me sinto gratificante por isso. E olha, irei continuar a trabalhar e trazer conteúdos de verdade.
E falando em conteúdos, os vídeos da Nilza mostram uma certa simplicidade, mas ao mesmo tempo deixam as pessoas com água na boca. Acabamos de ver uma parte de um vídeo em que a Nilza exibia um bolo. Esse sucesso todo na internet foi algo que a Nilza planificou ou surgiu de repente?
Nada planificado, foi assim, foi inusitado, na verdade. Já contei várias vezes como aconteceu, eu saía de um AVC, a minha filha abriu para mim o TikTok e comecei a gravar os vídeos assim, normal. Nada foi planificado e mesmo agora não tenho roteiro para vídeos, eu gravo e publico aquilo que eu gravei, não tem nada programado e tem sido assim.
E durante a fase dos protestos pós-eleitorais em Moçambique, a Nilza foi uma das vozes que se levantou para prestar solidariedade às vítimas, às pessoas que morreram, perderam as vidas, durante os protestos eleitorais. Na sua opinião, qual é o papel do influenciador digital numa sociedade que encontra-se muito agitada neste momento?
E assim, eu sendo moçambicana, eu sendo uma voz, e eu tendo essa visibilidade, não seria... como é que eu posso dizer? Não seria certo eu me calar, me manter calada, mesmo sabendo que existem consequências da gente colocar a nossa voz e a nossa voz para ser ouvida. Então, para mim, o falar e as pessoas perceberam o que estava acontecendo em Moçambique foi gratificante. Foi tirar aquilo que os moçambicanos, 90% dos moçambicanos, queriam que as pessoas soubessem. Eu, com essa minha visibilidade, foi uma oportunidade de fazer perceber ao mundo que estamos, sim, a passar de uma fase muito complicada e não iria me calar, mesmo com perseguições, mesmo com tudo que está a passar em Moçambique. Eu digo, ainda continuo a dizer, irei falar sempre que for necessário, porque eu tenho voz e enquanto Moçambique continuar democrático, continuarei falando.
E a Nilza enfrentou alguma perseguição, alguma ameaça durante esse período? Porque são várias as pessoas que diziam que enfrentavam ameaças ou perseguições. Como é que foi no caso da Nilza?
Sim, logo no princípio comecei a receber ameaças, chamadas de pessoas que a gente sabe que estão naquelas posições e dizem, eu sou fã de xixi, tu tens de calar porque tua função nas redes sociais é de cozinhar. Continuas com tuas comidas e não te metes na política. Só que as pessoas esquecem-se que política é tudo, é a faixa, inclui a parte da alimentação, inclui a parte da saúde, da educação, de tudo. Tudo é política, só que as pessoas não percebem que tudo, até o respirar é política. Então, não seria coerente eu simplesmente manter-me calada.
E para os seus companheiros influenciadores digitais, qual é a opinião da Nilza? Acha que os influenciadores digitais estão a usar a sua voz? A Nilza cozinha, faz muitos vídeos sobre comida e tudo mais, mas a Nilza acaba de dizer que a política envolve muitas coisas. Acredita que no momento em que o país está dividido, os outros influenciadores digitais usam da sua influência para um impacto positivo na sociedade?
E assim, eu não posso, é o seguinte, eu não gosto muito de falar das outras pessoas, se eles fazem ou não fazem. O importante é eu fazer, porque as outras pessoas têm os seus medos, têm as suas crenças, têm as suas políticas, digamos assim. Então, eu não sei se eles estão a fazer bem ou estão a fazer mal, mas eu falo de mim. Enquanto eu puder, continuarei falando, mas os outros são outros. A gente não consegue falar por outras pessoas.
E sobre essa comida, como a Nilza diz, essa frase virou marca, essa comida que o seu marido adora imenso. Quais são os próximos passos da Nilza? O que é que pretende fazer? Já tenho visto que a Nilza faz partilha da sua rotina entre Portugal e Moçambique. Recentemente esteve com chefes franceses. Quais são os próximos passos da Nilza?
Neste momento já estou a terminar o meu segundo livro. Tenho o meu segundo livro, que vai ser o livro físico, acerca das receitas. E também já tenho programado para ter o meu restaurante cá. Aliás, cá não, estou em Espanha neste momento, em Portugal. Então estou a pensar em... Não é pensar, já estamos a amadurecer o projeto de eu poder ter aqui o meu restaurante. Em princípio, talvez no final do ano, porque ainda estou a organizar tudinho. Então, esses são os dos meus planos para o futuro. E ter, claro, a minha televisão, que não pode faltar.
E esse restaurante, o menu desse restaurante será comida exclusivamente moçambicana ou terá uma diversidade?
Vai ser diverso, porque assim, nem sempre a gente tem a gente recebe só pessoas que querem provar a nossa comida. Então vai ser uma infusão de sabores. Já que eu sou moçambicana, o meu esposo é português, então acho eu que seria um casamento perfeito. Vai ter aí uma infusão de sabores.
Muito obrigado, Nilza Carona, uma pessoa que os internautas do TikTok e do Instagram adoram imenso. Obrigado pela sua participação, com noção do excelente trabalho. Espero um dia poder provar essas receitas que a Nilza faz. Muito obrigado, até a próxima.
Muito obrigada, igualmente.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O sociólogo e investigador angolano Miguel Ângelo é autor de duas obras que abordam a realidade angolana: Estado de Violência, Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, económica e social de Angola, foi lançada em 2023, e Angola na Era do Pós-Verdade, o Estado de Desalento e o Desalento do Estado, concluído em outubro e está em pré-venda online. Na mais recente obra, que viaja pelos 50 anos do país independente, Ângelo, um funcionário do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, traz, segundo disse no programa Washington Fora de Horas, o novo conceito do Estado angolano. O escritor chama-o de Estado falcatruado e faz fortes críticas ao chefe da CINSE. Ele falou com o Álvaro Lugero Andrade.
Pretendi fazer sobre Angola uma reflexão desde os primórdios da independência até aos dias de hoje. E comecei por lançar o primeiro livro, que é este, Estado de Violência, a Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, económica e social da Angola. E o segundo livro, que é este, que saiu o ano passado, embora aí tenha sido feito nenhuma apresentação pública, mas o livro já se encontra disponível e já tem estado a circular. Portanto, são reflexões sobre o país, desse ponto de vista político, económico e social, que eu faço na minha qualidade de sociólogo e também no sentido de, digamos assim, assinalar os 50 anos de independência que Angola vai comemorar neste 11 de novembro de 2025.
No entanto, a análise que faz é uma análise crítica desses 50 anos. Neste momento, é uma situação mais real atualmente ou ainda numa perspectiva histórica, se quisermos uma retrospectiva desses 48 anos, já que foi lançado em 2023?
Bom, em princípio, é uma perspectiva muito mais real, sobretudo em função das expectativas que se foram gerando ao longo desses anos todos, ou sobretudo pelas expectativas que se geraram com a proclamação da independência de Angola em 1975. E vamos vendo que, ao longo desses 50 anos de governação, aquilo que era o sonho de liberdade das pessoas não foi alcançado. E então é esta reflexão que me proponho a fazer como sociólogo, e como cidadão também, não é? E como uma pessoa atenta à realidade e aos acontecimentos.
Antes de ir a uma questão sobre a par da inteligência, já que pertence ao Serviço de Inteligência e tem críticas fortes ao atual chefe do CINSE, para quem não leu o livro ainda, a sua análise é de que há um Estado falhado, ou então Angola é um Estado que faz o seu processo normal em 50 anos, considerando o ponto de situação da independência em 1975.
Bom, eu não consideraria um Estado falhado. Aliás, eu trago neste meu segundo livro, que é Angola na Era da Pós-Verdade, um novo conceito sobre a realidade do Estado angolano. Porque, para mim, o conceito de Estado falhado começa a ficar ultrapassado. Porque o Estado, se fosse falhado, portanto, as distorções seriam possíveis de serem corrigidas. O que se passa é que nós temos um Estado que eu chamo um Estado falcatruado, porque as situações negativas que ocorrem ao nível do Estado decorrem precisamente das falcatruas que são cometidas por quem governa. Por exemplo, neste meu livro eu faço uma espécie de denúncia, digamos assim, embora, do ponto de vista investigativo, de atos de ilegalidade flagrante que são cometidas pelo atual chefe do Serviço de Informações e Segurança do Estado, que são inadmissíveis e que isto, até certo ponto, roçam a sinais de perturbação. E por isso tive de trabalhar com especialistas de outras áreas, que é para podermos apresentar um construto sobre o perfil do atual chefe do Serviço de Informações, que não se compadece com uma figura, com o nível de responsabilidade que tem, o tipo de atos que pratica. Ora, esses atos, do ponto de vista da estabilidade que se pretende para o país, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento que se almeja para o país, não podem ser vistos, na minha perspectiva, como situações meramente falhas, né? São falcatruas, porque são atos cometidos de forma consciente, de forma abusiva, E isto é bastante perigoso para um Estado que se quer desenvolver e, sobretudo, para um país como Angola, que teve 27 anos de guerra. Então, esta é a minha perspectiva da análise, uhum, e é isso que eu trago ao público leitor e aos analistas, aos intelectuais, uhum, para uma análise crítica e depois os assuntos que aqui são apresentados poderem ser debatidos.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Para todos os votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, África e o Mundo.
Shukri Osman Musa, 25 anos, tem vindo a chamar a atenção nas ruas da capital da Somália, Mogadishu, com o seu cavalo. Desde que começou a montar no ano passado, tornou-se segundo treinador, a primeira mulher hipista de conservador país da África Oriental.
Uma cena diferente surge nas ruas de Mogadishu. Uma mulher vestida de preto, incluindo um chapéu de cowboy, a cavalgar no meio do trânsito ruidoso de tuk-tuks e motas. A cena torna-se mais estranha na conservadora Somália, quando se trata de uma mulher, Shukri Osman Muse.
Estou muito feliz por ser a primeira mulher hipista do país. Era um sonho meu de há muitos anos. Durante este tempo, enfrentei inúmeras dificuldades e desafios. Não havia mulheres em Mogadishu que tivessem ousado seguir este caminho. Eu nem sabia onde encontrar cavalos na cidade, mas, apesar destes obstáculos, perseverei e superei-os.
Montou a cavalo pela primeira vez em 2024 e ambiciona agora juntar-se à Federação Equestre da Somália para representar o seu país nas competições mundiais.
É uma das pioneiras da Somália e a primeira mulher a montar a cavalo em Mogadishu. A sua conquista é uma inspiração para todo o povo somali, onde quer que esteja. Este evento também desempenha um papel significativo na sensibilização do nosso povo para a importância dos cavalos.
A sua irmã, Nadif Osman, disse que o negócio da família, um salão de beleza onde Muse também trabalha, até recebeu um impulso porque os clientes gostam de tirar fotografias com o cavalo.
Em 2024, a minha irmã Shukri expressou o seu desejo de aprender a montar a cavalo. Para mim era uma ideia ousada e desafiadora. Nunca tinha visto uma mulher andar a cavalo na cidade. No entanto, como família, abraçámos a sua ambição. Após meses de dedicação, tornou-se uma verdadeira cavaleira. É realmente notável testemunhá-la a tornar-se a primeira mulher a montar a cavalo em Mogadishu. Como família, estamos extremamente orgulhosos e apoiamos-la totalmente na concretização dos seus sonhos.
Para alguns residentes que viram Muse confiante pelas ruas, a visão representou a paz a estabelecer-se finalmente em Mogadishu, outrora considerada a cidade mais perigosa do mundo.
A visão desta jovem mulher a cavalgar demonstra que Mogadishu está agora mais pacífica e segura. Regressei do estrangeiro porque a cidade está novamente segura. Ver uma mulher a cavalgar na capital é um testemunho desta paz recém-descoberta.
Muse disse que perseverou e superou muitos obstáculos para realizar o seu sonho, apesar das barreiras sociais e de género no país, predominantemente muçulmano.
Toda a gente se sente entusiasmada quando os seus sonhos se tornam realidade e é exatamente isso que estou a viver agora. Era o meu sonho andar a cavalo com confiança pelas ruas da cidade, sem medo do trânsito ou as reações das pessoas. Queria também mostrar a todos que é totalmente normal as mulheres andarem a cavalo e que isso é permitido de acordo com a nossa religião.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Domingo 16 de fevereiro de 2025, esta é a Voz da América e esta é a missão vespertina em português. A desejar a todos votos de um bom domingo, um bom início de mais uma semana laboral.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. E pode subscrever o nosso canal no WhatsApp. Vá ao aplicativo, procure no campo de estado Voa Português e assina ali.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A decisão da administração Trump de fazer uma pausa e rever os programas de ajuda externa dos Estados Unidos e de reestruturar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional levantou a questão sobre o futuro empenho dos Estados Unidos na ajuda externa. A USAID é a principal agência de ajuda do governo, estimando-se que tenha distribuído mais de 43 mil milhões de dólares em ajuda em 2023. O secretário de Estado, Marco Rubio, que foi colocado no comando da USAID, enfatizou que a mudança para a USAID não significa acabar com a ajuda externa. Trata-se de estruturar de uma forma que promova o interesse nacional dos Estados Unidos. O secretário Rubio referiu que os estatutos que criaram a USAID deixam claro que a agência deve seguir as orientações do presidente, do Conselho de Segurança Nacional e do secretário de Estado. No entanto, nas últimas duas décadas, a USAID não o fez. A nossa preferência, disse Rubio, foi entrar na USAID e trabalhar de cima para baixo na identificação de todos os nossos programas. Quais são os programas que financiamentos fazemos em todo o mundo? Quais são os que nos alinham com a política externa dos Estados Unidos e quais são aqueles em que não nos devemos envolver? Interrogou Marco Rubio. O secretário de Estado afirmou que essa revisão e supervisão são devidas aos contribuintes americanos. Não se trata de fundos privados, disse ele, são fundos dos contribuintes americanos e temos a obrigação de os gastar de forma sensata. Parte desse dinheiro poderia ser libertado para ser gasto, ainda mais dinheiro, nas verdadeiras prioridades através da sua orientação, acrescentou Rubio. Era essa a nossa esperança. Infelizmente, a USAID não foi cooperante, disse o secretário Rubio, ao contrário do Departamento de Estado. No Departamento de Estado, disse ele, os nossos responsáveis pelos programas tiveram uma percepção muito boa e é por isso que todos os dias estamos a emitir isenções para continuar a ajuda humanitária nos programas do Departamento de Estado. Em contraste, observou o secretário de Estado, havia indivíduos na USAID, mesmo depois de terem sido emitidas ordens, que continuavam a tentar fazer passar os pagamentos em contravenção e em subordinação direta. O Departamento de Estado está agora a envolver abertamente missões em todo o mundo que têm uma presença da USAID para identificar quais os programas de ajuda que se alinham com os interesses dos Estados Unidos. Os que estiverem alinhados serão preservados, disse o secretário Rubio, porque promovem os nossos interesses nacionais, porque nos tornam mais fortes e criam prosperidade, não apenas para nós, mas para os nossos parceiros e aliados. Ouvir um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.